psiquiatra, doutora Lara Barreto, fala conosco sobre a lei antimanicomial. Doutora, por que é preciso refletir sobre essa lei? Qual a importância de valorizar esta lei?
A ideia da luta antimanicomial, ela traz como base o intuito de acabar com os manicômios, né? Nós tivemos uma reforma psiquiátrica no Brasil, onde ela visa substituir, aos poucos, o tratamento que era dado em método de reclusão, digamos assim, para serviços comunitários, ou seja, o paciente ele foi encorajado a trazer uma ideia de um exercício maior de sua cidadania, onde a gente começou a fortalecer os vínculos familiares, onde a gente passou a trazer para o paciente uma ideia de socialização e a partir daí ele deixou de ser isolado. Então o paciente trouxe para a gente essa necessidade de trazê-lo a ressocialização, porque assim a gente já tinha um maior benefício no tratamento.
Foi uma quebra paradigma com relação ao acompanhamento psiquiátrico?
Com certeza. Na década de 90, né, a gente trouxe algumas ampliações à ideia de saúde mental e aos poucos o Ministério da Saúde, que foi junto com a implantação do SUS, né, na ideia no ano de 1988, que a gente trouxe, através de leis federais, a instituição de uma rede de atenção à saúde mental, junto com a criação do SUS. E essas ideias atribuíram ao Estado a necessidade de trazer para o paciente uma ressocialização, uma abordagem ampliada, multidisciplinar, onde a gente acaba em centros de atenção psicossocial, que é o trabalho feito por nós aqui no CAPS, a ideia de educar a família, tratar juntamente com o paciente a família, a gente traz novas perspectivas de tratamento, a gente traz uma ressocialização, a gente traz a abordagem do paciente, quanto a atividades culturais, a gente traz atividade física, a gente traz atividades de convivência e culturais para um acolhimento diferente, e assim a gente tem um ganho maior, com certeza, no tratamento.
Psiquiatra, doutora Lara Barreto, falando conosco sobre a lei antimanicomial. Doutora Lara, os manicômios, eles causavam pavor, principalmente quando as pessoas viam alguns métodos pela televisão. Camisa de força, injeção, remédio em alta dosagem. Esses métodos mudaram?
Com certeza. Antigamente, a gente tinha uma abordagem não consentida, né, pelo tratamento médico, mas antes a abordagem trazia, sim, repulsa por parte dos pacientes, o que consequentemente trazia uma piora para eles do quadro. Por quê? Porque eles estavam diante de internações compulsórias, onde o paciente, além de ser, de ter uma abordagem um pouco mais, não sei se o termo certo seria violência, mas era uma coação, o paciente era coagido a fazer uso da medicação, onde a gente tinha uma contenção física um pouco diferente da que em alguns momentos é necessário a gente realizar hoje, mas aquilo trazia para o paciente muito sofrimento. Ele estava completamente recluso, geralmente ele estava sob efeito de altas dosagens de medicamento e também tinha alguns sofrimentos e agressões físicas. Infelizmente é uma realidade, mas ela acontecia. E essa foi justamente a finalidade, o objetivo da gente abordar a luta antimanicomial.
A sociedade, ela é discriminatória quando atribui alguém que tem um surto, que tem tratamento, mas porém chama de doido, de maluco. Como é que a senhora vê essa situação?
Isso é uma visão não humanizada de um transtorno qual o paciente sofre e que muitas vezes a sociedade desconhece, né? Essa é a tida ideia muito antiga e antiquada de loucura. Isso é um preconceito o qual boa parte dos pacientes que sofrem por um transtorno psiquiátrico grave e que em alguns momentos entram realmente em surto psicótico, onde há uma desorganização de pensamento, onde há um prejuízo de afeto, onde o paciente acaba ficando mais agressivo, onde ele oferece sim em alguns momentos o risco para ele e para outrem, isso acaba gerando um certo pavor, uma certa resistência e um certo preconceito. Mas dentro também dessa luta antimanicomial, um dos nossos objetivos é trazer para a sociedade uma visão diferente do adoecimento mental, do acometimento do paciente com um transtorno grave, da possibilidade dele se ressocializar, dele manter o convívio social e da gente compreender as limitações do paciente, os riscos que em algum momento o paciente, se ele for abordar de uma maneira diferente, ele oferece. Então, o preconceito existe. Inclusive, nós temos esse preconceito em, por muitos pacientes, por alguns familiares, onde acham, ah, não vou procurar o serviço porque eu não sou louco. Mas quando a gente traz uma reeducação, uma reformulação e informação, o paciente ele tem grandes vantagens e a sociedade ganha muito com isso.
Psiquiatra, a doutora Lara Barreto, falando sobre a lei do antimanicômio. Doutora Lara, e quanto ao acompanhamento da família, quando tiver algum indício, tiver alguma suspeita, quando se faz necessário buscar ajuda?
No primeiro sinal de alteração que o paciente vem em algum momento a nos transparecer. Geralmente a gente orienta a família, a gente costuma explicar que o adoecimento ele não se resume, não se restringe ao paciente. Quando a gente tem um paciente com um transtorno psiquiátrico grave, esse adoecimento é familiar, a família acaba adoecendo junto. Mas se a gente consegue perceber que o paciente começou a apresentar algumas alterações de pensamento, o discurso está um pouquinho mais desorganizado, ele apresenta algum tipo de delírio, ele apresenta algum tipo de reclamação de alucinação, a gente tem alguns prejuízos comportamentais onde a gente orienta o familiar. Quando ele começa a apresentar alguns sinais, esse é o momento certo de procurar ajuda. Muitas vezes não é preciso a abordagem de imediato, mas se a família está bem informada e ela sabe uma referência, que no caso é o nosso CAPS, né, o nosso Centro de Assistência Psicossocial, ela sabe que ela tem o suporte. Então, aos primeiros sinais de mudança, a gente pode sim fazer a abordagem inicial e assim a gente tem um benefício muito grande.
A pandemia deixou sequelas, as pessoas que tiveram uma perda de algum ente querido ou teve que conviver com o vírus, a doença, isso mudou a situação?
Mudou, com certeza. A pandemia trouxe para a gente inúmeros prejuízos, nos trouxe algumas dificuldades de socialização, nos trouxe reclusão para nós como um todo e, consequentemente, aumentou. A gente percebe que são muitos os casos onde os pacientes apresentaram um quadro de ansiedade. Os transtornos ansiosos aumentaram muito em volume e intensidade. Alguns por medo de adoecer, outros porque perderam alguns familiares. Isso teve uma consequência muito grande. Nós perdemos alguns ganhos que nós já tínhamos alcançado, que era a ressocialização, a interação social, que traz grandes vantagens e um ganho muito grande no nosso tratamento psiquiátrico. Então, quando a família se viu reclusa juntamente com o paciente, isso também trouxe muitos prejuízos. Então, tudo isso está sendo retomado nesse segundo momento, nesse cenário onde a gente já está tendo um afrouxamento do convívio social, onde a gente já está tendo um investimento maior aqui no CAPS, inclusive, para que a gente consiga ressocializar e trazer esses familiares. Então, assim, a pandemia com certeza nos deixou algumas sequelas.
Doutora Lara, queremos agradecer a sua participação conosco falando sobre a lei antimanicomial.
Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Espero que tenha sido esclarecedor, espero que a gente tenha conseguido levar uma ideia melhor sobre o adoecimento mental. Nosso CAPS está de portas abertas para a gente receber a todos aqueles que sofrem com algum transtorno, que tem algum familiar que sofre com algum transtorno, ou qualquer cidadão que necessite de informação ou que queira conhecer um pouco mais